deputados. Vamos continuar então as audições no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de lei número 270/10, que aprova o Código de Regimes Contributivos. Temos entre nós a delegação da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca, que eu saúdo, que eu cumprimento e que eu agradeço a quem agradece a presença. Eu pergunto à delegação se pretende tomar a palavra no início ou apenas responder em função das perguntas e dos comentários que sejam feitos inicialmente pelos diferentes grupos parlamentares, no caso estão presentes neste momento o parlamentar do Partido Socialista, do PSD e do PCP. Desejam intervir no início ou na...
Comissão quis ouvir-nos, preferíamos que uma primeira intervenção dos seus deputados com algumas questões.
Então, vou dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares após o que responderão ou farão os vossos comentários. Senhora deputada Maria José Gamboa.
Bom, muito boa tarde em primeiro lugar, muito obrigada com as nossas desculpas do atraso, mas as coisas deslizam sempre nos atendimentos. E eu ia fazer, o Partido Socialista preferia, porque estamos num quadro de audições e, portanto, é muito importante a opinião de quem aqui vem falar sobre um projeto de trabalho, neste momento concreto, uma proposta de lei. Mas que o PS, neste momento, não tinha nenhuma questão a pôr, gostaríamos era de ouvir as questões que nos têm a pôr no âmbito do diploma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aquino Lopes.
Também a minha questão é muito simples. Até faria, mas faria já duas. Uma, se já houve alguma audição da Federação de Sindicatos das Pescas relativamente a esta proposta de diploma. Uma segunda é neste sentido. Há uma proposta, que julgo que conhecem, que avaliação é que fazem da proposta feita relativamente às especificidades, diversidades do setor das pescas portuguesas, onde sabemos que há setores bem diferenciados, com situações económicas e sociais muito diferentes, e, portanto, gostava particularmente de ouvir a vossa opinião relativamente a isso.
Não sei se... Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Queiroz, não sei se pretende usar a palavra.
Muito obrigado. Só para ajudar as boas-vindas, aliás, eu só tinha uma pergunta, pode ser que me respondam durante a vossa exposição. É no que se refere ao setor da fiscalização das costas portuguesas. Muito obrigado. Fiscalização das costas portuguesas.
Muito obrigado. Dou então a palavra à delegação da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca. E ao mesmo tempo que, exato, que ligassem o microfone.
Pronto, sendo assim, então, naturalmente, queria um pouco fugir a sermos nós a introduzir, mas parece que lá terá que ser, não é? E pronto, sim, então, quanto ao código que está assim em apreciação, em termos gerais, o nosso parecer, em termos gerais, é subscrevermos totalmente aquilo que a CGDP enviou, suponho que se tem conhecimento, e, portanto, não me pronunciaria sobre as questões dos outros setores e, enfim, o financiamento da segurança social e a situação da segurança social em geral, não é? Apenas em relação à pesca. Portanto, isto resume-se, tanto quanto nós vimos, um conjunto de três artigos, não é? E, aparentemente, procura ter em conta a particularidade do setor da pesca, não é? E, respondendo imediatamente a uma das questões que ali foi colocada, é que nós consideramos que, de facto, a pesca portuguesa já é particular em relação, distingue-se em relação aos outros setores, não tanto, embora seja curiosa esta expressão, não tanto por ser um setor economicamente débil, não é? Mas porque, de facto, tem particularidades que lhe são próprias e distingue-se em relação aos outros setores. E depois, em relação entre si mesmo, as várias artes e as várias métodos de pesca também têm particularidades, não é? Referia-me concretamente dentro do setor a três, digamos, subsetores gerais que há que ter sempre em conta quando nós analisamos o setor. A pesca local, de facto, que é uma... Enfim, a divisão de resto que é oficial. A pesca local que é constituída sobretudo por pequenas embarcações que têm a sua área limitada apenas a uma capitania e às capitanias limítrofes, não é? Portanto, uma pesca de pequena dimensão, onde vulgarmente as embarcações, as tripulações são constituídas por, embora não legalmente, mas por um pescador apenas, mas vulgarmente por dois ou três pescadores, não é? Depois, uma pesca costeira que é muito diversificada, mas que tem a sua área de ação por toda a costa, dentro das 12 milhas, por toda a costa portuguesa, e que, enfim, vem desde embarcações com muito pequena dimensão até embarcações que, com uma dimensão muito razoável, de 15, 20 de tripulantes, não é? E, portanto, aqui também são realidades completamente diferentes. E depois, enfim, a pesca do alto, do largo e longínquo, do alto, é assim que se chama oficialmente, é do alto mesmo, é do largo, e que, portanto, já tem outro tipo de características. Ora bem, o que caracteriza estas embarcações da local e da costeira, na sua generalidade, é que são embarcações em que são praticamente embarcações, uma embarcação, uma empresa. Esta é a grande realidade, grosso modo, não é? E o conjunto destas duas tipos de embarcações, a local e costeira, corresponde a cerca de 95% ou mais da pesca nacional. E, portanto, é disto que a gente está a falar quando fala em pesca portuguesa. Estamos a falar, sobretudo, de embarcações com uma pequena dimensão, muito pequena dimensão, e que atuam com uma empresa, praticamente, frequentemente em que o empresário, entre aspas, também é pescador e também está embarcado, e que, portanto, são empresas com uma dimensão e com uma característica muito, muito, como é que é dizer, muito, muito precária, precária no sentido em que, precária no sentido em que, pois a palavra não é essa, facto, mas no sentido em que não está organizada, não tem organização empresarial, enfim, com outro tipo de empresas, não é? Daí que nós aceitemos, e é isso que tem acontecido até agora, aceitemos que haja um regime especial para a segurança social. O regime especial, que é antigo, é aquele que também está aqui proposto para um dos subsetores que eu enunciei, que é os 10% de desconto em lata. Aqui no projeto que aqui está, na nossa ótica, tem duas questões que poderiam ou deveriam ser revistas. Primeira é que exclui, em termos futuros, a aplicação dos 10% à generalidade da pesca costeira. E nós não consideramos que... É duvidoso que isto seja uma medida aceitável, não é? Porque, como disse e recuo na minha caracterização dos subsetores, a pesca costeira, este termo pesca costeira, que é considerado legalmente pesca costeira, embarca um número muito, muito grande e diversificado de embarcações. E, portanto, pôr tudo, por uma expressão, no mesmo barco, digamos que é exagerado. Embora, repita, o que aqui se propõe é apenas que, de futuro, as novas embarcações, as novas empresas, suponho eu, é que não serão abrangidas pelos 10%. Temos dúvidas quanto a isto. Na nossa ótica, provavelmente, deveria ser mantido esta possibilidade de desconto dos 10% em lata. Quanto às outras, nada a dizer, que é aquilo que se propõe, é aquilo que neste momento se pratica. Quais são outras questões que se colocam em termos do que está no projeto e em termos da realidade da pesca? Aqui se refere explicitamente que a contribuição relativa aos trabalhadores inscritos marítimos, e só estes, ou seja, não é a todos os trabalhadores que estejam dentro de uma embarcação de pesca. O problema que se coloca aqui, do nosso ponto de vista, até seria razoável que não fosse permitido que não tivessem embarcados outros trabalhadores que não inscritos marítimos. Seria razoável, e é isso que a gente defendeu durante muito tempo, não é? E continuamos a defender que se devia ser nesse sentido, que todas as pessoas que estivessem a bordo de uma embarcação de pesca a trabalhar fossem inscritos marítimos devidamente qualificados e certificados. Mas não é essa a realidade. Não é essa a realidade. Hoje em dia, com esquemas, algumas das vezes bem esquisitos, perdoem a expressão, que procuram substituir pescadores devidamente certificados por trabalhadores não qualificados, enfim, em condições que nós temos algumas dúvidas, mas também em alguns outros casos é a resposta possível à falta de pescadores em algumas áreas e artes. E, portanto, acontece de facto que há trabalhadores que estão embarcados, não inscritos marítimos, e que estão exatamente nas mesmas condições dos outros certificados e inscritos marítimos. Ora, não se percebe, neste caso, como é que se vai aplicar a uns um esquema de segurança social e a outros outro esquema. E eu faço notar que, quando se agora, os salários, os rendimentos dos pescadores dependem também da venda diretamente, não é? De modo geral, muito, muito simplificadamente, é a venda que nós chamamos o monte maior, e essa venda tira-se um conjunto de despesas, e depois então do que restar, divide-se uma parte para o barco, cerca de 50%, outra parte para a tripulação, e da parte da tripulação então divide-se os salários, assim se acham os salários. E portanto, quanto a esta coisa de os inscritos marítimos estarem por este processo, os não inscritos marítimos estarem por outro processo, acontece uma coisa curiosa, é que eles ganham da mesma maneira como os outros, ganham o cálculo do seu salário é exatamente calculado como os outros, mas depois estão fora deste negócio e frequentemente estão fora da segurança social. No fundo é isto que acontece, porque a embarcação faz o desconto em nota, o proprietário da embarcação considera que a sua relação com a segurança social está esgotada com o desconto em nota. Ora bem, há alguns trabalhadores, então, como disse, não inscritos marítimos, que ficam de fora. O outro problema, que não está aqui e provavelmente não caberia aqui nesta proposta de código, o outro problema tem a ver com a transformação do desconto feito em nota em entradas contributivas. E como é que isso se faz a corresponder a um salário? Isto fez-se em determinada altura, no tempo, considerou-se que os 10% era aquilo que corresponderia ao salário, ou um salário médio dos pescadores, mas hoje a gente interroga-se se as contas podem ser as mesmas. Eu recupero como é que se calculam os salários, não é? É o monte maior, o tal sobre o qual incide os 10%, depois é considerado um conjunto de despesas e depois é o salário. Ora, se as despesas vão variando, naturalmente com o salário também, não é? E hoje a realidade concreta é que as despesas, os custos, os fatores de produção, que são pagos pelos pescadores, aumentaram brutalmente, o que quer dizer que, para a mesma venda, o salário é muito menor. Mas os 10% de desconto continuam a ser os mesmos. E, portanto, nós temos dúvidas se hoje, e isto não está aqui contemplado, se hoje é justo fazer a correspondência das entradas contributivas a salários, por esta via dos 10%, aos salários que efetivamente as pessoas ganham. E se isto não deveria ser recalculado. Colocava-se de duas maneiras. Ou as entradas contributivas teria que se fazer outra correspondência diferente daquela que se faz neste momento para dar o salário, ou então os 10% podem eventualmente serem perfeitamente inadequados, por exagero. Portanto, ou seja, os pescadores, neste momento, provavelmente, não temos estudos para o afirmar, mas muito provavelmente estão a pagar mais do que aquilo que um trabalhador normal pagaria sobre o seu salário. Por via de que, mantendo-se os 10% e tendo aumentado as despesas, o seu salário, para a mesma quantidade de venda, diminuiu certamente. Não sei se me fiz entender quanto é esta questão. E, portanto, provavelmente, os 10% são um número exagerado. Depois, enquanto assim das primeiras, uma questão que foi logo inicialmente perguntada, é se já houve alguma audição sobre isto. Não. Não houve nenhuma audição, nem formal nem informal, ao setor da pesca, apesar das suas particularidades, que mereceria uma atenção muito especial e um estudo muito especial, pelas razões que eu, assim, muito rapidamente disse. Não houve nenhuma audição. E a única coisa que houve, de um pouco a talho de foice, numa reunião de outro tipo, foi uma reunião com o Secretário de Estado das Pescas, que a certa altura nos foi dito que havia a intenção do Governo em fazer esta proposta, enfim, e comentou-se à roda da mesa. E, portanto, não houve nenhuma audição concreta e, portanto, não há nenhum aprofundamento concreto sobre esta questão. Não é? Eu, só porque foi feita a pergunta, mas não sei se o Presidente queria deixar isto para o fim, mas foi feita a pergunta sobre a fiscalização das costas portuguesas. Posso... A fiscalização das costas portuguesas, por um lado, é perfeitamente insuficiente naquilo que na nossa ótica deveria ser a atitude, o papel da fiscalização, por outro lado, é exagerada, porque as duas portuguesas, em alguns casos, parece que andam à procura de que, como se costuma dizer, por exemplo, também a expressão, não há procura da multa, não é? Até porque alguns regulamentos são perfeitamente inadequados, não é? Algumas embarcações daquelas que eu disse mais pequenas, se tivessem a bordo tudo o que é, por exemplo, material de segurança, certamente as embarcações iam ao fundo antes de saírem de porto, não é?
E, portanto,
boias de baliza que não estão devidamente sinalizadas, enfim, a fiscalização, portanto, daquilo que é adequado, na nossa opinião, ou que devia ser a fiscalização, na nossa opinião, é insuficiente. E, por outro lado, há uma perseguição, em alguns casos mesmo perseguição, é disso que se trata aos pescadores, e nomeadamente à pequena pesca, que é uma coisa lamentável. Não colocaram, mas com esta coisa da fiscalização ocorre-nos outra questão, que é isto, é que os salários e a segurança social dependem da venda em lota, naturalmente, não é? Que é obrigatória por lei. Sendo obrigatória por lei, estamos todos satisfeitos, estamos todos de acordo, assim é que é bom, porque tem várias consequências o ser descarregado e vendido numa estrutura como a Doca Pesca, não é? E nós estamos de acordo quanto a isso. Infelizmente, por razões de dois tipos, mas que eu resumiria por dois tipos de razões, há muita fuga à lota. Uma primeira questão é porque, devido aos rendimentos cada vez serem menores, e tem a ver com a particularidade também do setor, que tem vindo, enfim, uma política desastrada, não apoio à pesca, não apoio à comercialização do pescado, nomeadamente, os rendimentos dos pescadores efetivamente têm vindo por aí abaixo, e, portanto, uma das maneiras de manter os rendimentos a um nível relativamente aceitável é fugir à lota, portanto, tentando fugir, no fundo, aos impostos. E, portanto, isto tem a ver com a segurança social depois, porque, naturalmente, não havendo lota, não há controle, não há impostos, não há fiscalização. No outro, é porque também há uma política continuada, inadequada na nossa ótica, que é de não tratar de manter operacionais não só os postos de desembarque que existem neste momento, como, pelo contrário, em alguns casos, se tender para o fecho, o encerramento de postos de desembarque. Eu sublinho postos de desembarque diferente de postos de venda, que são coisas diferentes, não é? Porque, e hoje, pela costa toda, há muitas praias, e é uma parte importante da nossa pesca, há muitas praias e muitas comunidades que não têm possibilidade de, digamos, registar o peixe que é desembarcado. Por esta via, não há fiscalização, por esta via, não há descontos para a segurança social, não há fiscalização quanto à higiene, quanto à qualidade, quanto a uma quantidade de coisas à volta do peixe que seriam necessárias. Não há descontos para a segurança social, não há descontos para impostos, há uma fuga generalizada. Mas a isto os pescadores são perfeitamente alheios, não é? Porque, pelo contrário, são prejudicados por a falta de estruturas em terra, enfim, que mantenham os suficientes e necessários postos de desembarque ao longo de toda a costa, e que neste momento a tendência é no sentido de os fechar, não é? Eu não sei se nesta primeira abordagem...
Só tentar, pronto, para já sublinhar a importância dos 10% e o desconto em lota, porque, na nossa opinião, garante a carreira contributiva dos pescadores, ou seja, não há aqui dívidas à segurança social, independentemente depois dos problemas com a fiscalização e da fuga-lota. Mas a ideia que temos é que, se acabar com os 10% hoje, aquilo que vamos assistir é que grande parte dos 95% dos pescadores que hoje fazem desconto sobre estes 10% vão ver a sua carreira contributiva a fugir, como se vê noutros setores, ou seja, as empresas a terem dívidas à Segurança Social, e, portanto, o desconto em lota dos 10% garantem, de facto, que haja esta carreira contributiva. Por outro lado, e aqui é um dos problemas que temos, é os cálculos que são feitos sobre estes 10%. O Frederico disse que, e no que toca aos trabalhadores, eles pagam sensivelmente o mesmo, e dos estudos, dos trabalhos que temos feito, em alguns casos pagam até mais, dependendo da percentagem que calha do chamado monte de pesca para salários, em alguns casos até pagam mais se pagassem os 11% sobre aquilo que efetivamente recebem. Os 10% não são achados sobre o salário, são achados sobre aquilo que é o volume de negócios da empresa, ou seja, o total das vendas em lota. O problema é que depois a Segurança Social, os cálculos que faz sobre isto, fala-os como se tratasse dos descontos entrados como regime geral, ou seja, se os pescadores tivessem descontado 11% e as empresas a parte que lhes corresponde, o que diminui por ali abaixo o valor das suas remunerações e que nunca bate a bota com o perdigota, nunca a carreira contributiva dos pescadores é, portanto, no seu extrato de salários igual àquilo que, na verdade, recebem, levando a que haja extratos de salário, remunerações para efeitos da Segurança Social muito, muito baixíssimos e leva depois a reformas neste regime e a prestações sociais miseráveis como o Piló refere. Em relação ainda à fiscalização, é assim, ela, no que toca aqui perto da praia, na nossa opinião, por vezes, é excessiva. Eu costumo dizer, e nós costumamos dizer, que a fiscalização chega aos mais pequenos, porque depois aos grandes, lá longe, ninguém lá vai, aquilo é longe, ninguém lá chega. Há uma preocupação nossa, por exemplo, em relação à fiscalização, portanto, da veracidade das funções dos não marítimos a bordo das embarcações, ou seja, daquela gente para substituir a alegada falta de pescadores, que em alguns casos não é real, em alguns casos é para diminuir salários, é para pagar salários mais baixos, há falta de fiscalização. E temos exemplos muito, muito, muito negros, como é o caso, por exemplo, no final do ano passado, de indonésios que andavam embarcados clandestinamente a bordo do Rosa Mar, que foi ao fundo e que ninguém sabe muito bem quem são, quem eram, qual era a situação. Situações que nos parece, e não temos provas, não temos, mas que nos são dito que existem também embarcações nossas em Portugal. Aliás, ainda ontem à noite fiz um telefonema para a Polícia Marítima, na sequência de um telefonema anónimo a dizer que estava uma embarcação em Matosinhos que tinha uma requina a bordo clandestina. Não sei qual foi o desfecho, que ainda não tive a oportunidade de ver se foram, se não foram, qual foi o desfecho, mas há de facto falta de fiscalização na veracidade destas, na fiscalização da veracidade das funções que de facto estão a ser exercidas a bordo das embarcações. Depois há um problema também com regulamentos, com muitos regulamentos que há, que, na nossa opinião, muitos deles não têm em conta a realidade das pescas e depois acabam por ser uma falácia, andamos todos a fazer de conta que ia fechar os olhos a muitas coisas. Dou dois exemplos muito concretos. A cota da pescada acabou em março, já não havia possibilidades de pescar pescada a norte de Portugal. Ninguém acredita que não se vá pescar mais pescadas até ao fim do ano. Como é que isto vai ser feito? O regulamento vai se aplicar? É mentira. A pescada vai para a porta de cavalo, a pescada há de ter outro nome, a pescada aparece e está no mercado com toda a certeza absoluta, porque ninguém vai, nenhum deputado, nenhum comissário, ninguém vai ao fundo da rede dizer desvio de pescada que nós não podemos pescar, e também os pescadores, que é o rendimento deles, em alguns casos é a sua fonte de rendimento. Na pesca industrial, por exemplo, no rastro significa 10% do total de rendimentos da pesca do rastro, segundo os dados da ADAP. Ninguém acredita que isto vá acontecer. Por exemplo, a própria Chávea teve um regulamento em que os pescadores propuseram que, quando houvesse a afluência de grande número de grandes quantidades de carapau subdimensionado, que se parasse, que se suspendesse o lance até à maré seguinte, ou seja, até à tarde. Mas propunham uma contrapartida. É que o peixe do lance que foi feito pudesse ser vendido em lote, caracterizado, classificado como para não haver aqui um incentivo à captura de espécies miúdas. Não, de facto, a interrupção neste momento é uma discriminação em relação a toda a pesca. Se formos para o alto mar, matamos, enquanto não enchemos o porão, não vimos para a terra. Ali não, paramos e o peixe vai para a tulha ou fica lá, em muitos casos, na areia, a chatear banhistas, que depois nos chamam nomes e com alguma razão. Em relação à questão que... ainda em relação aos cálculos e à questão dos 10%, nós temos um problema, e um bocado de encontro à pergunta que o Sr. Deputado Cristino Lopes referiu, se fomos ou não alguma vez ouvidos, ou alguma vez alguma audição sobre isto. Não, embora nós, e muito recentemente, há um ano nesta parte, não há um ano, no que toca, por exemplo, aos pescadores da Ria de Aveiro, temos vindo a confrontar a Secretaria de Estado das Pescas, o Ministério da Segurança Social, a Direção-Geral das Pescas, a Segurança Social em Aveiro e o próprio, pronto, houve aqui já até a intervenção do próprio Governo Civil, para uma situação muito particular que tem a ver com os chamados pescadores, ditos pescadores da pesca apeada. Ou seja, o que é que se passou? Os pescadores deste regime dos 10%, portanto, descontam os 10% e têm os mesmos direitos que qualquer trabalhador de contador tem, em termos das prestações sociais, a baixa médica, o subsídio de emprego, a reforma, têm todas as prestações sociais como qualquer outro trabalhador de contador tem. A pretexto de não aumentar o esforço de pesca, nunca foram atribuídas mais licenças de pesca para a pesca de bivalves na Ria de Aveiro. E a determinada altura, com a pressão e com, portanto, porque a pressão começou a ser muita, a Direção-Geral das Pescas decidiu, se tudo bem, a gente, para enganar aqui um bocado o esquema, não vamos atribuir as licenças às embarcações, vamos atribuir as licenças individualmente aos pescadores. Ou seja, os pescadores não podiam pescar os 200 quilos que a embarcação pode pescar, mas os 4 pescadores já podiam pescar até mais que os 200, o que é uma falácia. Não há aqui
defesa.
Não há aqui, vai, porque é obrigatório ir. Continua a ir. Não tem, ali naquele caso não tem outra forma de ir, porque só têm 2 compradores e eles têm que... Que depois os compradores recebam 200
não,
e só...
Não,
só...
não é obrigatório ir à loja.
Ali é, não sei como é que é noutros lados, mas da Figueira para baixo é. O que é que acontece? É que estes trabalhadores são obrigados a descontar, não foram proibidos descontar pelos 10%, vendem na mesma lota, mas não descontam os 10% para a lota, são tratados como trabalhadores independentes. E logo, em alguns casos, neste momento, por exemplo, só estão a trabalhar 3 dias por semana, só podem apanhar 3 sacas de 10 quilos cada uma, 30, 60 cêntimos, que é o que têm ido. Ou seja, estão a ganhar uma média de 66 euros a semana, mas têm que pagar todos os meses 40 e tal, ou no mínimo, tanto euros para a Segurança Social como trabalhadores independentes. Com um agravante, é que nunca têm baixa médica, ou só têm um mês depois de estarem doentes, nunca vão ter fundo de desemprego e, portanto, é uma situação totalmente diferenciada também no que toca às prestações por maternidade e, no caso da Ria de Aveiro, há um considerável número de mulheres a trabalhar na Ria de Aveiro. Uma última questão que me passou. Portanto, fiscalização, cálculos, pesca apeada.
Eu tenho alguma coisa a dizer sobre isto.
Só em relação ainda a este segmento e à confusão dos tais 95%. É que de facto não é, os 95% não são todos iguais. Há uma percentagem considerável de embarcações, são mesmo pequenas embarcações, com motor fora de bordo, que nem sequer utilizam gasóleo, ou seja, não têm qualquer tipo de apoio para os combustíveis, pagam gasolina ao mesmo preço que os seus deputados e eu pagam para meterem no depósito do seu veículo, e que estão no mesmo, em termos de regras para terem acesso, em termos de regras para a segurança social, mas em termos de regras para terem acesso aos fundos comunitários, a qualquer tipo de apoio, têm as mesmas exigências que têm as embarcações, que têm os tais GPS, têm os tais sonares, que têm dimensões, de, pronto, que são, na, gíria, na nossa gíria, autênticos viados, não são. E não convido ninguém de vocês a ir passar férias a um destes viados ou cruzeiros, porque seria um convite de má fé. Mas, comparados com estas embarcações, não têm, de facto, comparação possível.
Além daquilo que os meus colegas disseram, e conto porque a maior parte das pessoas que os disseram, um dos problemas graves que existe no setor é o problema do mercado livre, que faz com que o rendimento dos pescadores andam num sobe e desce, não é? Basta dizer que no dia, na segunda-feira, na lota da Costa da Câmara, que Carapau foi vendida a 3 cêntimos o quilo. Raio foi a 10 cêntimos. A sardinha agora foi mais cara, aliás, foi a 15 cêntimos o quilo, e quem quiser comer hoje no Porto vai comer lá 2 euros e nem cada uma. Portanto, isto é o problema grave do setor. É uma oscilação que o intermediário é que manda toda a vida da pesca, e é ele que ganha toda, ele fica no meio, é ele que ganha todo o dinheiro, e isso é um grave problema que os governos ao longo destes anos todos não fizeram nada para lá. Temos um sistema de venda desde centenas de anos, né? Nunca se alterou. É por leilão, agora, antigamente era por boca, agora é por computador. Até nas pequenas lotas já existem computador, mas o sistema não se alterou. Né? E isso faz com que muitas vezes as embarcações vão ao mar e nem ganham para o gasóleo ou muito menos para a gasolina. Esse, para mim, é um dos problemas mais graves. Mas não quer dizer que o setor seja débil. O setor nos anos 90, eu acho que a pesca nunca ganhou tanto dinheiro nos anos 80 e 90. A crise houve aí em 2001, 2002, e nomeadamente para uma determinada pesca e não tanto para toda a pesca. A pequena pesca é aquela que sofre mais, porque, como o Tosé disse, paga a gasolina ao mesmo preço que eu ando a passear de carro, ou qualquer um anda a passear de carro. Isso nos custos do salário do trabalhador é uma facada enorme. Agora penso é que eu estou de acordo com os 10%, os cálculos é que têm que ser alterados para não ser a reforma não serem miseráveis como são, porque os cálculos que a Segurança Social faz são de forma, mesmo que eu trabalhe 50 anos no mar, vou ter uma reforma que não chega quase ao salário internacional. E ainda há bocado estávamos numa reunião com pescadores e pedir-lhes a eles para irem à Segurança Social e pedir um extrato do salário dele durante o ano de 2008 e o resto de 2009. Vamos ver se eles conseguem trazer isso para a gente depois fazer, mostrar como é que todos os dias vai ao mar e o que é que o salário dele que ele vem na Segurança Social. O outro problema é que a pesca tem três vetores, pequena pesca, pesca costeira e pesca do largo, ou pesca de longínquo, como queiram saber. Mas dentro de um setor, que é a sardinha, que o José, no caso, não falou sobre isso, tem duas modalidades. Tem um dos 10% e tem outro de regime geral.
Falei por em cima nosso.
E que nós, o que nós pensamos, aquilo que eu penso, não sei se os meus colegas devem pensar, mas já discutimos isso muitas vezes, é que todo o setor da sardinha devia ser elegido por regime geral. Como, aliás, a reforma. Quem for ver as reformas dos pescadores de desconto para o regime geral e aqueles descontos, os 10% em lota, vê uma diferença abismal de reforma um para o outro. Né? E há dados sobre isso. E não se admite no mesmo setor haver dois regimes, quando o setor é todo o mesmo, a captura do peixe é todo o mesmo. Devia ser regado. E também para as embarcações, com mais de 12 metros, devia-se fazer uma campanha, um estudo sobre se esse vetor desse setor devia ser ou não ser, não ter o regime geral. Porque já não tem nada a ver com pequena pesca. Há barco de pesca costeira de 9 metros, a partir de 9 metros já pode ser um barco de pesca costeira e que é uma pequena embarcação que leva 3, 4 homens, no máximo 5 homens. O problema do setor também é o problema da aplica de mundo pesca, na forma que ela é aplicada, e aqui o Tosé já falou sobre a pescada, e a realidade do nosso país, dos nossos recursos, infelizmente, não tem nada a ver com o Atlântico Norte. E nós estamos a ser regidos pelo problema dos recursos do Atlântico Norte. Nós não temos nada, temos a ver com o Mediterrâneo, não temos nada a ver com o Atlântico Norte. E toda essa política vem sendo, o que é que dá asa? Dá asa que os pescadores não vão atirar com a pescada ao mar, não vão atirar com os frutos do mar, vão fazer, de qualquer maneira, trazê-lo para a terra, porque aquele é o peixe mais que tem a melhor venda, não é? Porque é o chamado peixe fino, infelizmente já não tem a venda, está abaixo de há 15 anos atrás a venda em lote. É evidente que os intermediários, aqui também, gozam, não é? Fazem como querem que os outros apetece, uma vez que os pescadores não podem vender em lote porque a cota acabou. Ainda no centro não acabou, mas deve estar a acabar, e o sul também deve estar também por pouco tempo. E esse é o problema grave da pesca. É, por um lado, é o mercado livre. Em 86, antes de entrar na comunidade, os intermediários que compravam peixe eram obrigados a ter na praça o talão da compra do peixe. E tinham 20% daquilo que compravam em lote. É evidente que eles tinham sempre formas de dar a volta. Compravam uma caixa a 1000 escudos e depois compravam o resto do peixe a 200. Né? E o talão dos 1000 é que ia para dentro, para a praça, e tinham lá essas coisas. E passou-se do 8 ao 80 para o mercado livre, e que a pesca não estava preparada para esse embate, e hoje o intermediário faz o que era que nos apetece. Em relação àquilo que o Sr. Deputado disse sobre a fiscalização. A fiscalização, como aqui o Frederico disse, por um lado, o que devia fiscalizar não fiscaliza, e o que devia fiscalizar só no Rio Tejo, no ano 2006, à pequena pesca, temos só a falar de um setor à mesma, os pescadores pagaram de multas 360 mil euros. Dados para a Direção-Geral de Marinha. Em 2006, 360 mil euros. Em 2008 deve ter ultrapassado. E em 2009 também vai ultrapassar. Nós temos tido uma luta intransigente e temos ido para o tribunal constantemente contra as multas que são declaradas. Até há coisas caricatas que agora a Polícia Marítima, e o Comandante do Porto de Lisboa quer vir a aplicar, exigiu a um dono de uma pequena embarcação para aplicar o regime disciplinar da Marinha Mercante, quando ele neste momento está quase acabado. O regime disciplinar da Marinha Mercante tem só normas, já não tem problema, a pena disciplinar já não se aplica. Não é? Quando não conseguem por uma situação, dizem para o dono da embarcação aplicar o Código Disciplinar do Mercante. O que é o Código Disciplinar do Mercante? É tirá-lo do barco e não vais mais ao mar e acabou. Ou o RAS, não é? Ou o RAS. O RAS é que é o senhor e dono da embarcação quando o dono não é o RAS. Portanto, isto... Mas enquanto... E depois a Cartina tem outras coisas, que é... Tem um ucraniano a bordo, um romano, um brasileiro, o que é que faz? Passa uma declaração para ele andar a bordo, sei como é que é, como é que eles dizem, como observador. E no fundo ele vai trabalhar, vai fazer um lugar exatamente como o tripulante está agora. Como o Frederico disse, não desconta para a segurança social, não desconta para nada. Nós já tivemos, e não tem contrato de trabalho, Nós já fizemos queixas à inspeção de trabalho, ainda na segunda-feira tivemos uma reunião com a Inspeção de Trabalho da Almada, em que pusemos este problema. O que nós queremos é que as pessoas estejam a bordo, ganhem todas por mês e tenham todos os mesmos direitos. Se um homem daqueles morre, e que não é, mesmo dentro do rio não é coisa que não acontece, ainda há pouco tempo morreu, por causa de um morredor de ataque cardíaco que não estava a dar a rede, mas já tem acontecido um remendo que cortou o pé ao meio, houve um cabo que traçou o pé, e depois esta gente não tem. Muitos deles nem têm seguros de acidentes de trabalho, o que é obrigatório pela Lei 15.97/31 de maio, né? E aí que era preciso fiscalizar, ninguém fiscaliza. Né? Porque estas pessoas que andam a bordo, o que nós defendemos é que essas pessoas possam tirar a cédula marítima. Sendo atribuída uma cédula, se querem ir para o mar, façam o curso, falem português e vão tirar a cédula marítima. Agora,
Este, o que não acontece o contrário. O que a Polícia Marítima faz é ir lá, agarra os ilegais e manda-os repatriar para o seu país. E é evidente que eles não vão. Ficam por cá na mesma. Portanto, isto são os problemas. São os problemas que estão aí colocados e que a pesca vai sofrendo com estas coisas todas.
Muito obrigado. Não sei se algum dos senhores ou das senhoras deputadas quer fazer alguma pergunta. Deputado Miguel Queiroz.
Muito obrigado. Serei rápido. O problema da fiscalização, nunca pensei que quando o lancei fosse como as cerejas, que de facto é extremamente complicado e implica com o próprio rendimento que se pode tirar, etc. Só uma pergunta rápida, ainda dentro da fiscalização, e para uma resposta rápida, eu tinha um alcance mais vasto. É que todos nós sabemos, a não ser que o comércio seja tão livre, que já podem entrar navios estrangeiros nas nossas águas territoriais. A fiscalização chega aí, nesse aspecto, e noutro aspecto importante, que diz respeito à qualidade do pescado. Todos nós sabemos que ainda há pouco tempo, e com certeza agora não são menos, cerca de 100 petroleiros por dia que iam ao norte descarregar o crudo, passavam ao largo das nossas costas e despejavam aí, limpavam os porões. Tem conhecimento de que isto continua a acontecer ou está a melhorar em termos de vigilância? Muito obrigado.
Não sei se pretendem responder já, se esperamos pela pergunta do deputado Agostinho Lopes. E respondem-nos no fim às duas questões. Tenha vontade.
Então, obrigado, Sr. Presidente. É apenas esta questão. Daquilo que conheço, o principal problema que afeta este problema do cálculo da contribuição para a segurança social, portanto, os custos, aqui dos custos, não sei qual a porcentagem, mas provavelmente 60% ou mais por cento é combustível.
Depende do tipo de embarcação.
Mas o grosso dos custos é combustível. Portanto, vocês julgam que poderia ser adequado a este fato, a esta porcentagem dos 10%, ajustar um fator de correção que, por exemplo, pudesse ter como referência a variação do preço do combustível, porque permitiria, digamos assim, de uma forma simples, é claramente o grande fator de variação de custos. Se tivermos em conta que o combustível, o gasóleo, no último ano, chegou a subir, a multiplicar-se por 2 e mais, podemos ter uma ideia de como é que isto afeta ou depois a avaliação do salário e a respectiva contribuição para a segurança social. Se qualquer sistema neste sentido, isto é, que permitisse ajustar, mesmo que num intervalo relativamente pequeno, este valor dos 10%, provavelmente penso que poderia responder à preocupação que vocês têm. Se isto tinha alguma viabilidade, se vocês vão. É evidente que não poderia ser uma mudança mês a mês, mas eu diria, por exemplo, por trimestre ou por semestre, permitiria provavelmente alguma resposta a esta questão. Obrigado.
Muito obrigada.
Eu
não posso deixar de não dizer uma coisa para a qual me senti muito sensibilizada durante esta audição. Como os senhores compreendem, nós quisemos ouvi-los sobre um instrumento muito específico, uma coisa assim, fechada, que é o Código das Contribuições. Entretanto, a conversa desandou para áreas profundamente importantes para a vida das pessoas, para a vida dos trabalhadores do mar e para a própria estrutura que é a pesca. Eu sugeria aqui ao senhor deputado Agostinho, que fez uma pergunta muito importante, que foi: os senhores já foram ouvidos em algum sítio? Eu acho que a Comissão de Agricultura, se é assim que se chama, pronto, não querendo eu trocar os nomes à Subcomissão de Agricultura, devia ouvir estes senhores, porque é muito importante. Por acaso eles vieram aqui atravessados numa coisa de taxas, não é? E das taxas chegamos a coisas muito concretas e questões muito profundas e muito sérias, que, exatamente como diz, que tudo isto é um novelo, puxa-se o fio e vem tudo atrás, não é? E depois nós aqui temos que cortar as fatias para ver qual é a fatia do novelo que fica aqui e a outra fatia que pode ir para outro sítio. Quanto mais não seja para que estes senhores estabeleçam uma relação formal com a Assembleia da República através de uma comissão que representa ou que tenha tido a preocupação de estudar também matérias desta natureza, eu vou falar com os meus camaradas da subcomissão, mas também devolvia-lhe este estímulo a que nós ainda não terminamos os nossos trabalhos, ainda temos umas semaninhas pela frente e, portanto, se calhar vale a pena fixar aqui uma relação de trabalho com este grupo de pescadores ou de pessoas ligadas à pesca. Muito obrigada, de qualquer maneira.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra à Federação. Respostas e comentários que entenda fazer.
Sim, muito obrigado. Eu creio que a Sra. Deputada acabou de dizer uma coisa curiosa, que é esta, que prometeu e bem, na minha opinião, para a Comissão de Agricultura. E é um dos nossos problemas. É um dos problemas, não tanto agora por causa da audição, mas é do próprio nome logo. É que, efetivamente, neste país, infelizmente, apesar de ser um país à beira-mar plantado, parece que vive de costas viradas para o mar. E até os ministérios, até as comissões são de agricultura. E, infelizmente, isso reflete-se depois. Certamente. Mas. Isso reflete-se naturalmente na sensibilidade que se tem para as questões da pesca, que é, na nossa ótica, muito menos do que aquela que devia ter, porque o setor, enfim, é a nossa opinião, talvez percebemos do setor, ultrapassa muito, a sua importância ultrapassa muito aquilo que tem como peso económico e até como pessoas empregues no setor. Não é? De resto, é uma coisa também, já agora, que também recebemos com grande agrado o carinho que a população e o povo português têm do nosso setor. Porque é uma coisa curiosa, porque tão maltratado e tão ao mesmo tempo tão querido, tão amado pela nossa população. Pronto, dito isto, enfim, foi uma parte, porque Comissão da Agricultura é isso, não é? É devia ser a Comissão da Pesca, não é? Mas enfim, é o que temos. E é com ela que trabalhamos. Eu permiti-me, então, se me permitisse, eu não sei se. Depois a gente quer dizer muita coisa e depois baralhamos muito e depois dizemos coisas que depois não têm sentido. Ou fazem sentido para nós e depois não fazem sentido. Eu resumiria os problemas colocados apenas no quadro deste código, que era, foi por isso que nos pediram a audição, não é? Que nos convidaram para vir aqui. Eu diria que há três problemas essenciais. Primeiro, inscritos marítimos é demasiado restritivo o que está aqui. Há que ter em conta que existem outros trabalhadores a bordo das embarcações de pesca. E, portanto, cuidado com as ilegalidades, porque isto pode ser uma caixa de Pandora, não é? Como aqui foi dito, marroquinos ilegais, pessoas sem qualificação. Cuidado com as ilegalidades, mas cuidado com a proteção aos trabalhadores que, efetivamente, por razões objetivas e autorizadas, legais, perfeitamente legais, estão a bordo das embarcações e não estão aqui contemplados. Primeiro problema. Segunda questão é pesca costeira. O quê? Trata-se, uma etiqueta que se coloca numa multiplicidade de realidades, de embarcações. Sendo certo que é a forma legal de nos referirmos a um conjunto grande de embarcações, estamos a falar de embarcações com realidades completamente diversas. São embarcações desde 9 metros ou menos.
Não, a partir de 9 metros.
A partir de 9 metros, estamos aqui a dizer o piloto, porque os outros menos têm que ser do local. A partir de 9 metros e que podem ir até 25, sem
30,
limites.
40.
Sem limites. Para cima, sem limites. Estamos a falar da embarcação com 4 pessoas, estamos a falar com o arrasto costeiro, que enfim, que é pesca à medida do, à dimensão nacional, os grandes armadores portugueses. Enfim, depois comparados com a Europa, não são nada grandes armadores, mas aqui isso é a questão, não é? Portanto, estamos a falar disto, e portanto, pesca costeira é demasiado abrangente. Como é que isto se resolve, este problema? Era bom a gente ir conversando sobre isto. Parece que se deveria estudar abranger através da dimensão da embarcação.
Exatamente.
Dimensão da embarcação que está relacionada de algum modo com a dimensão da empresa.
Dimensão
embora,
área de trabalho.
E área de trabalho que é costeira.
Não, a área de trabalho é a capacidade que ela tem de ficar no mar mais tempo que os outros.
Mas qualquer modo,
tipo de pesca e tudo isso.
Percebe-se o quê? Qual é aqui a dificuldade? Terceira questão é a própria taxa e a maneira como ela é calculada. Ou aqui há duas questões completamente distintas. Uma, a taxa, 10%. É isto, não é? É 9? É 11? Não estou a dizer o que é, mas parece-nos neste momento que está exagerada, os 10%. Embora a falta de melhor, deixe estar. Não deixa isso é para ficar pior, deixe estar. Mas parece que está exagerada. E depois, este é um problema. O outro problema é como é que o desconto, a entrada contributiva, porque para a segurança social funciona como tal, como é que isso se faz corresponder aos salários reais? E isto mereceria um estudo aprofundado, mais uma vez, devido à diversidade de realidades que existem no setor. Não é? E estas são as três críticas fundamentais. Esta última sugestão é engraçada, de ajustar a taxa a alguns custos dos fatores de produção, nomeadamente dos combustíveis, que é mais importante. E foi uma tentativa que se fez, por exemplo, o ano passado, que a devolução de parte da taxa da Segurança Social foi uma resposta que se quis dar ao aumento do preço brutal dos preços dos combustíveis, que foi o ano passado muito evidente, em junho, aí para volta desta época. Mas já agora, a solução que foi encontrada, que sindicatos e armadores ou proprietários estiveram de acordo, é curioso, num setor em que soube essa questão pelo menos, e não só, mas sobre essa questão tivemos todos de acordo no setor, não é muito comum, e era uma solução adequada na nossa ótica, porque se devolveria dinheiro a todos os intervenientes, proprietários e pescadores. Era a única maneira de fazer. A realidade é que depois não se devolveu a uma grande quantidade de pescadores. Foi mínima os pescadores que receberam a devolução da taxa social.
E para alguns receberiam fazer queixo.
E ficaram de fora, mais uma vez, aqueles que não eram inscritos marítimos.
Exatamente.
E mais uma vez, em alguns casos, resolveu-se casuisticamente que uns entrarem e outros não entrarem, não sei o que mais. Mas a dificuldade da taxa e da maneira de descontar, depois refletiu-se, até uma medida que era acertada, refletiu-se não ter correspondência real e eficácia que se quis que tivesse. Não é?
Permita-me só três notas gráficas. Uma delas, quero sublinhar aqui uma questão que me parece de todo importante. É qualquer que sejam as alterações, quaquer que sejam as medidas que se apontem para este setor, e muito em concreto nesta que estamos a falar, tem que ter em conta uma realidade que, na minha opinião, é a questão fulcral do setor. Este é o sistema de remuneração neste setor. Este setor não tem um salário fixo, este setor recebe à parte ou à porcentagem. Mesmo os tais 5%, que é a chamada pesca industrial, a principal fatia do salário depende da percentagem de pesca. Exato. Porque há uma soldada fixa, que aí há um salário, portanto, uma parte do salário que é garantida, que são 170 e poucos euros, 165 euros no caso do pescador, mas depois para chegar aos 600, aos 700, aos 800,
tem que pescar,
é, de facto, a percentagem de pesca. E sem termos em conta isto, se na pesca industrial há esta parte e há uma percentagem, na pesca, nos outros 95%. Primeiro sai tudo, sai para os combustíveis, sai para o gelo, sai para a segurança social, sai para os seguros, sai para tudo. E só depois, se sobrar dinheiro, e há muitos casos que não sobram, olha os da Caparica na segunda-feira, de certeza que não sobrou, ainda ficaram com as custas às costas.
Exatamente.
É que então vamos dividir, grosso modo, depende de sítio para sítio, de tipo de pesca para tipo de pesca, uns 60-40, outros 30-60, outros 50-50, que também depende. Não é? A outra questão, e aqui foi levantada pela sua deputada, esta legislatura está a acabar, mas alguns de vocês serão, com certeza, de novo deputados, e o desafio que fazemos é que, pelo menos, já não digo o Ministério da Pesca ou do Mar, pelo menos o Secretário de Estado da Pesca que exista, que não existe. Existe um Secretário de Estado da Agricultura, das Pescas, da Floresta, e pelo meio depois deve ir à pesca, mas parece que é mais aí, num restaurante, ou pronto, porque, de facto, em termos de pesca, nós somos maltratados, não somos ouvidos, só quando fazemos algum barulho que dá nas vistas e que incomoda é que por vezes somos ouvidos. Parece-nos haver mesmo divergências dentro do próprio Ministério que não se entendem e que parece que cada um quer defender a sua dama, o que depois nos vem prejudicar. Né? Aqui na Assembleia da República, que haja lá a Comissão das Pescas. A questão levantada pelo deputado Agostinho Lopes em relação a esta questão da segurança social, de haver aqui um mecanismo em relação à segurança social. É uma questão que nos merece atenção, mas que na nossa opinião, e que existe já, de uma forma mais encapotada ou menos encapotada, em alguns países da União Europeia. Está-me a lembrar de França, onde temos um conjunto de associados que acompanhamos, e eu digo mais ou menos encapotada. A questão que aqui colocamos é se a segurança social depois, mais uma vez, não é penalizada com isto. Em França não é. É orçamento de Estado, é que depois compensa a segurança social. Se é para dar mais porrada, desculpem-me a expressão, na segurança social, bom, a gente hoje leva, mas amanhã também vamos precisar. E é essa, de facto, a nossa preocupação. Ou para ser o fundo de compensação salarial a ficar a zero, que é o que está quase neste momento, em vez de ter o orçamento de Estado a suportar como aconteceu no ano passado com a paralisação, depois da paralisação e com as medidas apontadas, se calhar é melhor deixarmos estar, porque é velha questão, no momento atual é um paliativo que até nos pode ajudar a desapertar um bocadinho o cinto, mas no futuro vai-nos trazer problemas e então é preciso calcular isto. Ah, só uma coisa. Em relação à visita e à submissão das pescas, eu queria recordar, por pressão, por gestão do próprio setor, ainda há um mês e meio, coisa que o valha, houve uma pequena visita, eu digo pequena porque eu quase não dei por ela, mas pronto, a alguns portos deste país. E fim de legislatura, quase que nem davam por nós. É de facto, para além da comissão, este trabalho de facto tem que ser feito. E se calhar se houvesse essa comissão, teria outra importância, seria dada outra atenção ao setor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Não tardei no meu nome, mas porque os membros, os meus colegas da Subcomissão de Agricultura e Pescas não ficariam certamente satisfeitos que eu não dissesse nada sobre esta matéria. Porque a Subcomissão de Agricultura e Pescas, concentrando o seu trabalho, naturalmente, em grande medida na agricultura, fez algum trabalho nas pescas. Por exemplo, a Federação foi ouvida no mínimo 3 ou 4 vezes. Não sei quantas vezes é que, por exemplo, o Frederico esteve cá. Mas não foi só a Federação do Sindicato das Pescas. Estiveram cá a grande maioria das associações de armadores de pesca deste país. Foram ouvidos no âmbito da Subcomissão de Pescas. E a Subcomissão acabou por fazer uma visita, provavelmente foi curta, foi a Matosinhos, à Figueira, à Aveiro e a Peniche, ficaram alguns portos importantes, certamente, para serem visitados, mas fez essas visitas. Fez essas visitas, aliás, segundo uma proposta de visita feita a partir, não foi a proposta que a Federação fez, mas a partir de uma proposta que a Federação Sindicato das Pescas nos fez e, portanto, houve alguma consideração. Eu julgo que o tempo disponibilizado para as pescas é curto, como é curto para a atividade agrícola, mas a Subcomissão de Agricultura e Pescas não pode ser acusada desse processo. Há aqui um problema de base, que não sei se vai ser ultrapassado ou não na próxima legislatura, que é o facto de se ter passado de uma coisa que se chamava Comissão de Agricultura e Pescas para, com o número de membros adequado, para uma subcomissão, com tudo o que isso significou do ponto de vista da redução da capacidade da própria estrutura da Assembleia da República. O grande problema não foi a audição do setor pela Subcomissão de Agricultura e Pescas, mesmo assim. O grande problema foi depois a capacidade da subcomissão de discutir com os membros do Governo, não só o Ministro, mas particularmente o Secretário de Estado, encarregue desta frente, os problemas que nos chegaram. Por exemplo, lamentavelmente, não foi aceita uma proposta nossa de que o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, fosse ouvido, depois da visita que fizemos, onde recolhemos um conjunto muito grande de alguns destes problemas que aqui vieram. Está agora apresado um encontro, apesar de tudo, uma audição com o Sr. Ministro, só sobre o setor das pescas, para o próximo dia 30 de junho.
Muito obrigado. Defendido a honra da Subcomissão de Agricultura e Pescas, com todo o brilhantismo. Resta-me agradecer a vossa delegação, o vosso contributo, a vossa ajuda e desejar-vos as maiores felicidades para o futuro. Muito obrigado. Estão concluídos os nossos trabalhos. Teremos, em princípio, reunião na quinta-feira, às 14h. Boa tarde. Em princípio.